Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora, bom dia, ouvintes da Rádio Jace. Estamos em estúdio para mais uma edição do programa Mais Turismo. Nesta manhã de domingo trazemos, como sempre, as novidades sobre o turismo na região. O nosso convidado de hoje é um aluno bastante especial aqui da Escola de Hotelaria e Turismo de Viena do Castelo, um jovem de 19 anos que dá pelo nome de Rui Meira, a quem já chamam chefe, e ainda está a terminar o seu percurso formativo na Escola de Hotelaria. O Rui estuda e fez todo o seu percurso aqui na Escola de Hotelaria e Turismo de Viena do Castelo. Bom dia, Rui.
Muito bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia aos ouvintes. É um gosto ter-te aqui. Acima de tudo, dar-te os parabéns, primeiro, por teres conseguido ganhar o passaporte que te levará agora a este concurso a nível europeu das regiões gastronómicas e vencendo, obviamente, o Minho Young Chef Awards no passado mês de maio. Como é que é sentires tão novo, já assim, alguma pressão, alguma, digamos, exposição pública do teu trabalho e daquilo que tens vindo a alcançar, tão jovem?
No início foi um bocado esquisito, um bocado estranho, porque foi de um dia para o outro, foi desde o momento que eu ganhei o concurso, foi logo uma exposição a nível de redes sociais e a nível de forma como as pessoas me tratam, mas encarei como uma responsabilidade maior, mas acima de tudo não deixei de ser a mesma pessoa que era antes e tento nunca deixar de ser, mas foi um sentido de responsabilidade maior também para o que está para vir agora, mas acima de tudo senti um grande orgulho também no trabalho que fiz até agora e sinto que está a ser recompensado de alguma forma.
É uma motivação extra ver que aquilo que se calhar os professores diziam no início e que efetivamente depois começa a ganhar forma, que é sentir, por assim dizer, que o trabalho e o estudo, a aplicação em todas as áreas que envolvem, digamos, o estudo nesta área do turismo, da hotelaria, da gastronomia, que acaba por vir a ser reconhecido numa altura em que Portugal está na moda, a nossa região também tem demonstrado índices de crescimento muito grandes. Como é que é a perspectiva de um jovem que está quase a chegar ao mercado de trabalho? Já existem abordagens, sonhos? Qual é que seria o lugar ideal para o Rui, a partir da conclusão do seu plano de estudos aqui na Escola de Hotelaria, continuar ligado a esta atividade e levar mais além os seus sonhos?
Agora, para já, a minha ideia de seguimento é conhecer um pouco lá fora, para valorizar o que temos cá dentro, porque eu sinto alguma curiosidade de saber como são os países lá fora, como é que é a gastronomia, tenho curiosidade de conhecer novas culturas. A minha ideia para já é, quando acabar o curso, que falta-me cerca de meio ano até março, de acabar o curso e poder viajar a trabalhar, a estagiar, conhecer novas culturas, porque eu acho que a partir do momento que eu vou lá fora vou valorizar muito mais aquilo que nós temos cá dentro, porque temos uma grande gastronomia que eu muito pouco conheço. Da vasta gastronomia toda que nós temos, eu acho que os chefes, mesmo os chefes muito conhecidos, pouca dela conhecem verdadeiramente, e agora que hoje em dia cada vez mais as pessoas estão a dar mais valor à nossa gastronomia, que é uma gastronomia muito rica, cada vez mais é mais conhecida, mas chega a ser um bocado minimizada por as outras gastronomias lá fora, e eu sinto que indo lá fora e aprender um pouco delas, posso dar mais valor ao que nós temos cá dentro, porque é uma gastronomia muito rica.
A perceber-se, por assim dizer, como é que as coisas funcionam lá fora, exato, nas que são mais reconhecidas, para depois trazer esse valor e valorizar ainda mais, exatamente, aquilo que nós temos para oferecer. É, sem dúvida, uma ótima ideia para um jovem que tem todo o caminho pela frente, certamente, e um caminho que pode ser, de certeza, uma grande aventura que pouco a pouco vai ganhando forma. Já agora, referências. Que chefes são a sua referência a nível nacional, internacional, mesmo, porque não, na parte da escola, qual a referência, o apoio que mais lhe tem valido nestes concursos, na preparação deste a nível europeu que decorrerá agora no final do mês e no que decorreu aqui a nível regional, por assim dizer, no passado mês de maio?
A nível de apoios de escola, eu tive sempre, desde o início de que me foi proposta a ideia de ir ao concurso, tive um grande apoio da parte dos chefes, sempre me ajudaram naquilo que foi preciso, desde o chefe Rui, desde o chefe Leal, desde a chefe Isabel, todos eles foram muito importantes para a criação do prato que eu levei ao concurso e para a criação de pessoa que eu sou hoje em dia, a nível profissional e pessoal. A nível de chefes fora do contexto escolar, tenho grandes inspirações, não só de estilo de comida, mas a forma, se calhar, de como tratam o produto. Por exemplo, sinto muito inspirado pelo chefe Alexandre Silva, do Restaurante Louco, que tive o privilégio de estagiar com ele há 2 anos atrás, e foi muito importante para ver a forma como valorizam o produto, que há muitas cozinhas que não o fazem, e cada vez mais tem sido o objetivo de todas as cozinhas, valorizar mais o produto, porque eu acredito que cozinhar com produto português é cozinhar cozinha portuguesa. Não só receitas portuguesas, porque não acredito que cozinharmos comida portuguesa, mas com produtos de fora, seja também cozinha portuguesa. Eu acho que tem de ser uma mistura entre os dois para conseguir esse equilíbrio. E a nível de chefes portugueses, tenho muitos, desde João Rodrigues, desde Alexandre Silva, são todos eles têm feito um grande papel para a gastronomia portuguesa, desde chefes internacionais, sobretudo valorizo os chefes que eu noto que fazem algo pela gastronomia do país ou onde eles estão, no caso do Máximo Bottura, no caso de Alex Atala, que tem valorizado muito o papel da gastronomia no Brasil e dos ingredientes da Amazónia, lá está. Não vai só pela gastronomia brasileira, mas sim também pelos produtos que têm uma vasta gama deles.
É interessante ver isso e ver essa perspectiva também de um jovem, porque certamente será esta a tendência que a gastronomia internacional e nacional levará no futuro. O Rui, que no percurso aqui na Escola de Hotelaria começou bastante novo, fez o curso técnico de cozinha e pastelaria, um curso de nível 4, no qual fui seu professor, na área de turismo, uma área técnica, e que, lembro-me, era a turma dos pintainhos, como chamava a doutora Cristina, e que gostava tanto, tanto, tanto de vocês, porque, de facto, fazem um percurso desde muito jovens, e agora já a concluir o Gestão e Produção de Cozinha, um nível 5, já um curso avançado, e que vos prepara, efetivamente, para a parte profissional. Qual a diferença deste Rui e com que idade é que o Rui chegou à Escola de Hotelaria para o Rui que vai sair agora em março, em 2020, da Escola de Hotelaria e já com uma série de ferramentas? Quais são as principais diferenças, Rui?
Sobretudo mudou-me a visão que eu tinha da gastronomia, mudou-me os planos que eu queria ter. Quando era pequeno só pensava em que queria ir para a França, porque era a moda da gastronomia no momento que eu estava a crescer. Só queria trabalhar para a França, porque França é que era
o topo
da gastronomia. Hoje em dia já não penso tanto assim. Acho que nós temos um grande nível de gastronomia e França, se calhar, apesar de ser uma gastronomia muito boa, é mais fogo que não é bem
fogo de vista. Acaba de ser fogo de vista.
Exatamente. Mudou-me a maneira como eu olho para a cozinha, mudou-me mudou-me tudo, mudou-me a forma como eu penso, a pessoa, porque a escola não ensina só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Mas foi muito importante e foi uma grande diferença desde o Rui que entrou e para o Rui que está a sair.
Com que idade é que entrou para a escola?
15 anos.
Ou seja, entrou com 15, sai com quase 20.
Exatamente.
É um percurso notável de transformação nos anos que acabam por marcar, por assim dizer, a transição da miudez para a fase adulta, para a fase em que pomos mãos à obra, mãos na massa e acabamos por fazer aquilo que gostamos. Certamente não será um problema a questão da procura de emprego, estou certo, porque o percurso também é bom, é uma fase boa para estar a concluir, e agora vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, voltamos já a seguir, vamos ficar com um dos temas eleitos aqui pelo Rui Meira para esta manhã na Rádio Geis. Vamos ficar com um mítico hotel, é o Hotel Califórnia dos Eagles, que fica a fazer companhia a todos nós nesta manhã de domingo. Voltamos já para a conversa com o Rui Meira.
Here of our own device, and in the matter. master's chambers. They're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na Geis FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Ora então, depois deste Hotel Califórnia dos Eagles, retomamos o Mais Turismo aqui no estúdio da Rádio Geis com Rui Meira, ele que foi o vencedor do Minho Young Chef Awards. Como é que foi, Rui? Conta aqui ao auditório da Rádio Geis participar em maio deste ano neste concurso em que tiveram representantes meia dúzia de alunos que representavam, por assim dizer, as escolas que têm esta área da cozinha na região do Minho, que é uma das regiões gastronómicas a nível europeu. Como é que foi essa experiência com colegas? Relação com os júris, a preparação do prato e qual foi o prato ou a iguaria que te levou a vencer este concurso?
O prato que eu levei ao concurso foi o famoso, que eu acho que é um prato que representa muito aqui a nossa região do Minho, que foi o arroz de sarrabulho. Na altura apresentei-o com outro nome, que foi a mantença do Lar Minhoto, que vai ser esse o nome que vai agora ser levado.
Podes
para
repetir
fora
o nome?
A mantença do Lar Minhoto.
Mantença?
Sim.
Isto do Lar Minhoto.
Vem de um enxerto de uma frase de Manuel Couto Viana, que a frase é cuja matança é a mantença do Lar Minhoto. Porque era o significado que tinha o sarrabulho antigamente, que só as famílias que tinham dinheiro para sustentar um porco é que tinham o privilégio de o matar, e o porco era muitas vezes aproveitávamos tudo e era a mantença de uma família. Aproveitávamos desde o sangue, desde os órgãos, desde a carne em si, e daí eu dar o meu nome ao prato, que foi também tentar usar tudo dos animais possível para a utilização do prato. Foi um privilégio participar no concurso, aprendi muito, lá está, desde o início, desde mesmo até ao dia de prova do concurso, porque mesmo até à escolha do prato, até nós temos inspirado um artista para a inspiração do prato, Temos, como é que eu vou explicar? Foi uma aprendizagem muito grande.
É um processo, acaba por ser um processo. Exato. De criação.
Exato.
Que não passa só, se calhar, por ti, Rui.
Sim.
Que está ali,
claro,
a executar como a pessoa que está a provas, mas se calhar por toda a equipa.
Sim.
Que está por trás do Rui,
dos
que
chefes.
Se calhar.
Sim.
Acaba por passar um bocado na sombra. Quem,
exato,
é que é essa equipa?
Toda a equipa que me ajudou foi a equipa da Escola de Hotelaria, que foi o chefe Leal, o chefe Rui Rodrigues, que neste momento já não está na escola, mas faço questão de mencionar, porque foi extremamente importante, porque ajudou-me sempre, desde que de produtos que eu precisava, e ele ia de manhã a buscar. Nós tínhamos a prova ao meio-dia e ele de manhã cedo passava para ir buscar os produtos, porque não tínhamos conseguido arranjar por parte de fornecedores da escola. Desde a chefe Isabel também foi extremamente importante. Todos eles, quem vai representar no concurso fui eu, mas não fui eu quem ganhei, fui eu e toda a equipa que me ajudou. Desde amigos que me apoiaram, não diretamente, mas indiretamente, desde família, todos esses. Não é um prémio meu, mas sim de todos aqueles que me rodeiam. Desde do início da escolha do prato, porque fez-me ver um bocado da gastronomia portuguesa e sobretudo a gastronomia minhota, porque para escolher o sarrabulho eu tive de procurar outros pratos, não fui logo o sarrabulho que me veio à cabeça. Foi muito importante no concurso também, porque tive de aprender também com os outros colegas, desde as receitas que levaram, que eram receitas que eu também não conhecia, receitas minhotas, que lá está, nós temos um vasto nível de receitas e há muitas receitas que muitos de nós não conhecemos, e lá deu uma oportunidade para conhecer essas receitas, desde formas de apresentar as receitas, desde ideias, desde formas de trabalhar. Foi muito importante o concurso. Foi importante também a nível da pressão, porque estamos a cozinhar e de repente vêm os chefes fazer uma visita à cozinha e nós temos de estar ali a cozinhar e a dizer o que é que estamos a fazer e a explicar o prato. Foi também muito importante, porque tínhamos de estar focados em várias coisas ao mesmo tempo, desde o tempo da prova, que são 2 horas e meia, e se passar disso, passamos para o último lugar, e no meu caso, que tinha um arroz, se passo para o último lugar, pode ser o desastre do meu prato. Tínhamos de ter um limite ali nos timings.
Passar no último lugar, que acaba por ser o lugar das provas, e o arroz já iria ser provado depois de começar a arrefecer e a começar já a perder ali todas as qualidades que queria ver realçadas.
Exato.
E os colegas, como é que os colegas, e quando foi o processo de seleção aqui na Escola de Hotelaria, como é que eles reagiram quando foi selecionado o Rui e depois todo o processo, eles ajudaram, não ajudaram, como é que a coisa correu?
Eu fui escolhido para representar a Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. Desde o momento que eu sou escolhido até à escolha do prato em si, a partir de eu escolher o prato, há muitos testes que têm de ser feitos, porque o prato é apresentado de uma forma diferente do tradicional, e todo esse processo foi ajudado pelos meus colegas. Pode não ser diretamente, mas por vezes eu estava a fazer o molho do sarrabulho, o arroz de sarrabulho, que se calhar tem queijo e o tradicional não tem, e dava a provar um colega que ia passar, porque eu acho que quantas mais pessoas provarem, e muitas delas eu dava a provar sem dizer o que é que era, para saber o que é que lhes fazia lembrar, porque é importante uma pessoa que não sabe o que é que eu estou a fazer e provar, e se ela disser que não sabe a sarrabulho, eu estou no caminho errado, tenho de mudar completamente, porque a ideia do concurso é eu manter
o sabor.
O sabor. E a minha equipa e turma foi extremamente importante para isso, para a ajuda do processo final, foi uma grande ajuda.
Portanto, mais uma vez, realça-se todo este espírito de entreajuda, de camaradagem, que existe, efetivamente, na parte das cozinhas, na parte das áreas técnicas, em que toda a gente ajuda este processo criativo e que depois chega ao júri, neste caso, ou ao cliente, no caso de ser já um produto comercializado, em que as pessoas nem sequer estão a par de que está pelo meio um processo de seleção de produto, depois as captações da receita, toda a arquitetura e engenharia propriamente do prato. Como é que se distinguiria, por exemplo, a apresentação, a maior diferença mantença do lar minhoto do sarrabulho tradicional?
O mais complicado no prato foi a apresentação do arroz, porque desde o início eu queria apresentar o arroz de uma forma que não fosse num prato côncavo, que fosse um prato raso, mas que tivesse o arroz, que tivesse na mesma consistência, que não ficasse num prato todo espalhado. Por isso, até chegar ao momento que eu tive a ideia, e com a ajuda de outros chefes, de fazer uma folha de arroz que existe já comercializada, enrolar a folha num tubo, levar ao forno e rechear com o arroz em si, um arroz se calhar um bocado mais seco do tradicional, mas que eu compenso depois ao deitar o molho na mesa, ser servido o molho, compenso essa cremosidade depois na forma como apresento o molho. Isso foi a maior diferença, foi o arroz, porque o arroz aparentemente nem se vê no prato, porque ele está dentro dos tubos, e acho que até ao processo, a esse processo levaram muitos processos de experiência até chegar a esse ponto que eu achei que fosse o melhor, e essa foi a maior diferença no prato, desde ter crocantes de arroz, desde arroz que eu tenho um crocante com sangue em si, tenho um crocante de limão, tenho um crocante de salsa, a ter esses processos todos.
E as carnes?
As carnes apresentei tudo numa terrine. O que eu fiz foi cozinhei-as como é cozinhada a tradicional as carnes, cozinhámos tudo dentro de uma panela. No dia de prova eu cozinhei em panela de pressão, porque ajuda a agilizar melhor o tempo. Eu cozinhei as carnes, cozinhei também com mão de vaca, porque ajuda-nos a ter a consistência certa que nós queríamos para a terrine. Desfiei as carnes todas como o tradicional arroz de sarrabulho, e o que fiz foi prensei todas dentro de uma forma de terrine, e depois cortei, aparei e corei num sauté bem quente. O que nós conseguimos obter é uma carne um bocado mais, não tão suculenta, mas um bocado mais crocante, porque o tradicional arroz de sarrabulho é acompanhado com rojões, batata. Eu queria que o elemento principal fosse o arroz de sarrabulho, mas queria trazer alguma crocância, por isso transmiti a crocância na terrine, nos crocantes, e tentei jogar um bocado mais por aí.
Acho que foi um sucesso, no meio de todos os alunos a concurso ganhou o prémio, e agora, para além de todos os parabéns que já recebeu de toda a gente e o reconhecimento mediático, agora a responsabilidade vai subir. E é disso que vamos falar já a seguir, quando formos abordar a participação então no Prémio Internacional a nível europeu, em que o Rui irá representar Portugal, ser um dos representantes de Portugal neste concurso que terá lugar na Grécia. Voltaremos já a seguir para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Ficamos com mais uma das músicas da playlist do Rui Meira, Audio Slave, Like a Stone, para fazer companhia nesta manhã de domingo. Já voltamos.
Mais Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora então, estamos de regresso para a conversa com o Rui Meira, ou já podemos dizer o chefe Rui Meira, que irá representar Viana do Castelo, neste caso a Escola de Hotelaria, a nossa gastronomia minhota, pois ele é o vencedor do Minho Young Chef Awards, que decorreu no passado mês de maio, e agora a responsabilidade sobe e vai até à Grécia. É na Grécia, não é, Rui?
Sim, mais propriamente na Ilha de Rhodes.
Na Ilha de Rhodes.
Sim.
Que irá representar, então, em conjunto com o colega também de Coimbra, pois são as duas regiões gastronómicas europeias do nosso país que estão registadas neste concurso, que visa, acima de tudo, pôr à prova chefes jovens das regiões gastronómicas europeias. Relembro que a nossa região, o Minho, é considerada região gastronómica europeia desde 2016. Portanto, o terroir, digamos assim, da nossa região a ser reconhecido, bem como esta vasta gastronomia, Rui. Por acaso, não é por acaso, mas sou um acérrimo defensor da nossa gastronomia. Acho que o Minho não pode ser só a questão etnográfica a estar em destaque, a questão monumental, que efetivamente é soberba, pois temos aqui uma proximidade entre centros históricos e cidades e vilas históricas, temos uma natureza super privilegiada, com mar, com rio, com a montanha, com os pastos, com a agricultura, e tudo isto confere-nos este terroir único que tem que ser valorizado. Já no tempo do professor Sampaio, a criação das confrarias, os vários pratos típicos, podemos estar a falar da lampreia, podemos estar a falar do sarrabulho, podemos estar a falar do bacalhau, podemos estar a falar aqui de um sem número de coisas. Mas nós temos, de facto, aqui uma coisa que nos diferencia do resto do país e também depois do resto da Europa e do mundo. Quais são os pratos que, na tua perspectiva, enquanto estudante, enquanto profissional já desta área, deve ser o caminho de apostas por parte dos nossos restaurantes para nos distinguirmos a nível de cartas, a nível de menus e a nível de sabores em relação, por exemplo, a outras regiões nacionais ou internacionais?
A nível de gastronomia que é vista lá fora, eu acho que nós somos muito, muito vistos com a ideia que o nosso país é o país do bacalhau, que é uma ideia errada. Nós consumimos muito bacalhau, mas não é por aí que a nossa gastronomia é muito rica. Temos excelentes produtos, desde animais, desde raças protegidas, desde porco bízaro, desde vaca caxiana, que eu fiz questão também de usar. E acho que nós devemos entrar num caminho que não seja só o que é conhecido neste momento e buscar mais no tradicional que era feito antigamente, desde o sarrabulho, que há poucos restaurantes, a não ser em Ponte Lima, que aqui os tem, que tem o sarrabulho. E acho que é um excelente prato para estar numa carta. Eu acho que tem, a nível turístico, eu acho que nós podíamos ser muito reconhecidos, porque são poucos os países que usam o sangue na gastronomia, que tem sido também um problema esse, como é que eu vou fazer o transporte para a Grécia, porque é muito difícil, porque na Grécia não tem tanto essa cultura de sangue e quase todos os países europeus não têm essa cultura de usarem o sangue, de aproveitarem tudo, que é muito português, que é usarmos tudo aquilo que nós temos do animal, não só as partes nobres, as peças nobres da carne, mas sim podermos usar tudo, que vem um bocado da nossa história de sacrifício,
De racionar tudo, tudo aquilo que pudesse ser utilizado para dar sustento, era. Pois então tinha que ser utilizado. Exato. Porque não havia outra forma, as pessoas, sim, passavam fome e passavam muitas dificuldades.
Então esse sentido de aproveitamento está muito interiorizado culturalmente na nossa gastronomia, e acho que nós devemos olhar mais para o nosso receituário e não pegar no que os outros restaurantes têm já a oferecer, porque eu acho que uma forma de nós termos distinção no nosso negócio é apresentarmos aquilo que todos os outros não têm, porque para comermos bacalhau, nós vamos a qualquer restaurante, nós comemos um bacalhau, se calhar ir buscar receitas tradicionais que não sejam usadas atualmente, neste momento, acho que é um caminho muito bom para se fazer, e o Minho tem uma vasta gastronomia e uma vasta qualidade de produtos, desde, no caso de Portugal, nós temos mar e temos montanha, não são todos os países que têm essa
configuração geográfica. Temos o peixe do nosso mar, os robalos, as douradas, a sardinha, temos o polvo, temos uma série de coisas que podemos explorar, temos a solha nos nossos rios, temos o sável, temos a lampreia. Porque é que nós não nos conseguimos distinguir de outras regiões gastronómicas e a nível ter uma afirmação? Na escola, vocês que fazem trabalhos, e sei que investigam muito sobre isso, qual é, na tua ideia, se calhar uma ideia de uma geração mais nova que possa ir explorar este filão?
Eu acho que cada vez mais está a ser interiorizado que Portugal tem uma vasta gastronomia, e os chefes têm tido um papel essencial nisso. E eu acho que nos próximos anos o objetivo de Portugal a nível gastronómico, mas visto de fora, acho que vai crescer, e muito, porque cada vez mais está a crescer. Portugal está a ficar muito conhecido lá fora, pelos chefes que eu vejo falar, e quando fazem perguntas sobre Portugal, todos eles dizem que é um país cheio de produtos excelentes e de gastronomia excelente, mas também não percebem o porquê de não estar a um patamar de outros países. E acho que o trabalho está a ser feito, apenas é necessário tempo para que ele entre em ordem, para que ele seja reconhecido, porque não vai ser de um dia para o outro que nós vamos ser conhecidos a nível gastronomicamente lá fora, mas sim requer algum tempo. E eu acho que o trabalho, acima de tudo, está a andar, está a ser feito pelos chefes, por isso, e também a nível dos jovens, eu acho que eles também estão a perceber o nível de gastronomia que nós temos, porque eu acho que a formação também está a tocar num ponto essencial, que é a gastronomia portuguesa, e está a ensinar aos jovens desde o início a gastronomia, não só lá de fora, mas as bases portuguesas. E acho que o trabalho está a ser feito, o que falta é só mesmo o tempo para que seja executado.
Vai ser uma questão de tempo, e certamente vamos conseguir, se calhar, ombrear lado a lado com as grandes referências da gastronomia mundial. Falo nomeadamente da França, falo também da Inglaterra e, obviamente, de outros países como a Itália. Para terminar, dia 22 a 24 de outubro, lá estarás tu na Grécia. Este prémio europeu do Young Chef Awards vai ter este cariz de pôr jovens chefes que vão querer valorizar também os seus pratos, a sua gastronomia, provavelmente alguma gastronomia, comida, cozinha de fusão. Quais são os grandes trunfos? Vais levar o mesmo prato a concurso na Grécia?
Sim. No início houve a questão de alteração de prato por aceitação que iam ter lá fora, lá está, do produto.
A questão do sangue.
Porque
pode ser que tenha um vampiro no júri.
Pois, o pior seria mesmo isso, se o júri não percebesse a ideia do prato, do sangue. Mas achamos que é um prato que nos identifica e que é muito português, que é muito minhoto acima de tudo. Por isso achamos, eu fui sempre da defesa que devíamos levar esse prato. Além por o trabalho que eu fiz, achei que fosse um prato que estava para ser representado lá fora. Então vamos levar o mesmo prato, alterações mínimas, se calhar em alguns elementos que nós achamos que podia trazer algo, mas o prato em si vai estar lá igual, a maior parte vai ser igual.
Quantos países, sabes quantos países vão participar?
Não sei.
Mas é muita gente que vai estar ali, júri internacional.
Sim.
Estamos contigo, espero que tragas esse prémio, ou que tragas pelo menos a experiência, que também já é um grande prémio para a tua futura carreira. Obrigado por ter estado aqui connosco.
Obrigado.
Não sei se queres deixar uma mensagem de despedida.
Queria agradecer já o convite e muito obrigado por todo o apoio que me têm dado, não só os meus amigos, mas como todas as pessoas que tenho recebido mensagens de pessoas
a felicitar,
a desejar-me boa sorte, e quero agradecer também a todas essas pessoas e toda a equipa que me ajudou até aqui e que me vai ajudar lá fora também.
Com certeza que vai ser um sucesso, Rui Pá. És um dos nossos orgulhos já, e estou certo que se não for agora, quando estiveres na Grécia, será mais à frente, e a gastronomia minhota vai ganhar muito com jovens chefes, com a tua mentalidade, com a valorização daquilo que é nosso. E só pode ser brilhante o teu futuro. Muito obrigado. Aos ouvintes, fica um até para a semana. Cá estaremos para falar mais de turismo na antena da Rádio Geis. Vamos nos despedir com a última música da playlist aqui do Chef Rui Meira. Vamos ficar com Stevie Wonder e Superstition, ver se esta superstição vai trazer coisas boas da Grécia. Eu estou certo que sim. Até lá.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.